agora de falar de cenário político com ele, Elcio Ribeiro. Tudo bem, Elcio? Boa tarde.
Boa tarde, Larissa Santiago. Boa tarde ao Calvo. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Você está bem, Larissa?
Tudo ótimo, graças a Deus. Estaria mais feliz se o Manaus tivesse convertido a vitória, né? Tivesse conquistado a vitória, mas um pontinho, né?
Larissa, eu vejo a vida melhor no futuro, como canta o Luiz Campos, sabe? É, quem fez o primeiro gol?
Gabriel Davis. Do Manaus, né? Não, foi foi o Ipiranga.
Foi o Ipiranga. O Manaus empatou. Ele estava com a derrota e saiu com empate. Então, vamos lá para o Rio Grande do Sul e ganhar lá.
Ok, é isso, ok. É isso. Estou com você, então. É. Otimismo total.
É. Sim, otimismo. Eu acho que tá bom o resultado. É melhor. O Manaus empatou. E depois, você assistiu o jogo, Larissa?
Assisti.
Depois, o Manaus foi para cima, mas não conseguiu. O Ipiranga se trancou bem,
sim,
né?
Sim, exato. Nossa, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos falar de política. Porque já tem gente mandando uma pergunta para você aqui, o Thiago Barbosa, é da Compensa aqui do Manaus, perguntou o seguinte: queria saber do Elcio Ribeiro como é que ele está vendo a preparação para as eleições do ano que vem aqui no estado. Um abraço.
Olha, eu agradecer ao Thiago, né, Larissa, os ouvintes que nos prestigiam através de 981-980-63. Eu adoro a pergunta dos ouvintes. Thiago, eu diria o seguinte, o bate-papo já está sendo feito. Agora, nós vamos ter que aguardar um pouco até as convenções. E tem um detalhe, viu, Larissa? A novidade das eleições do ano que vem será a possibilidade, a grande novidade, né? Será a possibilidade da federação dos partidos. A junção de 2, 3, 4, enfim. E aí, tem muita conversa, Thiago, eu diria, tem muita conversa nesse sentido. Muitos partidos tentando ver se forma essa federação, né? E aí, a partir daí, nós vamos ter uma real dimensão. Quem vem com quem aqui em Manaus, por exemplo, né? Até lá, Larissa, serão inúmeras especulações, né, de quem estará com quem. Vamos ver.
Vamos ver, vamos seguir na expectativa. Agora, Elcio, quando a gente fala de cenário político, todo mundo está na expectativa, acompanhando de perto os depoimentos das pessoas que perderam alguém para a Covid-19. A gente está falando da CPI, da Covid, que está sendo realizada pelo Senado. E são depoimentos emocionantes, depoimentos que fazem cobranças. Tem algumas aspas aqui. Tem uma que diz assim: sangue das 600 mil vítimas escorre nas mãos de quem subestimou o vírus. Foi uma enfermeira aqui de Manaus que prestou depoimento na CPI da Covid. Tem tantas outras. Teve uma jovem de 19 anos que contou como perdeu os pais e que a partir de agora ela vai ter a guarda da irmã de 11 anos. Teve outro pai que perdeu o filho para a Covid que disse: nossa dor não é mimimi, não somos palhaços. São depoimentos comoventes, depoimentos fortes, e que quem perdeu alguém para a Covid-19 entende perfeitamente.
Larissa, no dia de ontem, foi aniversário de estimado colega que não está entre nós, o Adala Fábio. Nós discutimos algumas coisas sobre direito e, acima de tudo, nós corremos. O Adala treinava a corrida na Ponta Negra e muitas vezes eu o acompanhei e ele me acompanhou. Ele partiu pela Covid, né? Eu não pude dar. O Facebook me lembrou que era o aniversário dele e foi: alô.
Estou aqui.
E eu não pude dar esse último parabéns. Junto com o Adala, foram cerca de 150 advogados, muitos deles queridos colegas, né, que eu conhecia. Eu comecei a assistir o depoimento das vítimas, né, a audiência pública lá na CPI da Covid, e eu cheguei a me emocionar várias vezes, como o relato muito bonito, viu, da enfermeira aqui de Manaus. E nós ficamos sabendo também de um número imenso de órfãos da Covid, né? Pessoas como essa que você relatou agora, né? A guarda de uma menina de 11 anos vai ficar com a irmã de 19, porque todos os parentes foram embora. E aí, mas acima de tudo, olha, eu tenho um pensador francês que eu gosto muito, judeu francês, né? Ele foi prêmio Nobel na década de 20, chamado Henri Bergson. E o Bergson, ele diz que, por vezes, contemplar é luxo, mas a ação é necessidade. Eu não sei, tem muitos órgãos da Covid. E aí, como falou o ouvinte, né, que fez a anotação aí, eu acredito que é necessário, viu, Larissa, uma comoção, é necessário uma empatia. Empatia é você se colocar um pouco no lugar do outro, né? Então, teve frases, tiveram algumas frases, na verdade, eu não sou coveiro, pega a vacina com a tua mãe, que eu acho que foram insensíveis, né? E caberia um pedido de desculpa, né? Ah, vamos ter que morrer um dia. Eu vi o depoimento de um pai dizendo que eu daria tudo na minha vida para ver meu filho vacinado, né? Então, pessoas que passaram por isso sabem o quanto é necessário nesse momento, Lavia, e no momento da dor deles, no momento mais forte, uma palavra de solidariedade, não de descaso. Ah, isso aí é para maricas. Não, isso aí é o sofrimento do outro, não dói tanto na gente, como nós não temos esse tipo de empatia. É bom lembrar que já se passaram alguns anos da Segunda Guerra Mundial, que vitimou cerca de 250 mil pessoas com as duas bombas, né, de Nagasaki, a segunda, e de Hiroshima, a primeira. Só que no Brasil já tem quase o triplo disso, né? Vítimas da Covid. Então, eu acredito que o mínimo que se pode ter, daí esse depoimento hoje ter sido muito emocionante. Vários parentes, teve alguns, eu te confesso, viu? Geraram emoção.
É inevitável, né? É humanidade. Como é que a gente não se compadece com o depoimento do outro, com alguém? A gente se despediu de gente demais.
Sim. É o que eu falei, né? Eu ontem queria ter dado parabéns ao Abdala, né? E aí, o detalhe é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser solidário à dor alheia. E não minimizar, dar gargalhada. Não, isso aí não. Isso aí eu acho que é anticristão. Ou anti-humano, né? Porque às vezes a pessoa não é cristã, mas tem a sua sensibilidade, pode ser de qualquer outra religião, né? Então, eu acho que os seres sensíveis podem... Você observa, tem vários exemplos de animais que se solidarizam com a dor do outro, né? Os seres sensíveis, eles ficam sensibilizados. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, muitas vezes, hoje, eu me emocionei vendo pais, filhos, inúmeros, né, de pessoas que ficaram, estão largados à espera de uma ajuda. Eu adoraria que o Estado brasileiro não virasse as costas para essas pessoas.
Todos nós. Elcio Ribeiro, muito obrigada, viu, pela participação.
É isso, Larissa.
Disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente.
Sempre um prazer. Sempre um alto astral bater papo com vocês. Um forte abraço. Tudo bom.
Até amanhã. Tchau, tchau.